vídeo com o advogado e disse que tem uma missão, mas que ainda não era hora de revelar aos seguidores. Ela aguarda julgamento de um segundo pedido de extradição para que cumpra pena no Brasil por condenação de porte ilegal de arma. Esse foi o caso em que ela apontou um revólver contra um homem nas vésperas das eleições de 2022. A Corte Suprema de Cassação italiana ainda não definiu a data para análise do tema.
Adriane de Almeida, então, com esse assunto que, enfim, divide opiniões, polêmico também, que envolve Carla Zambelli. 5:50, a gente muda de assunto agora, a gente gira nossa reportagem em São Paulo, olha só, hein, gente, falta pouco. Declaração do imposto de renda, faltam poucos dias, você que não enviou a declaração não vai vacilar, hein.
Tem gente que tá
dormindo no ponto, não pode. Pietra Mesquita, então, conta pra gente qual é o contexto atual.
Há 5 dias do fim do prazo, a Receita Federal informou que 1 em cada 3 contribuintes não entregou a declaração de imposto. A expectativa do fisco é receber 44 milhões de declarações nesse ano. Quem perdeu o prazo pode pagar multa mínima de R$ 165,00, além também de enfrentar algumas pendências com a Receita Federal. E nessa reta final, muitos brasileiros ainda estão organizando documentos e tentando encaixar ali a declaração na correria do dia a dia, como é o caso da Marcela e do Carlos.
Eu não declarei ainda, a correria do dia a dia não me permitiu, mas já estou correndo para separar tudo.
Eu ainda não fiz a declaração do IR, devido à correria da semana, mas essa semana que está entrando agora eu vou fazer a declaração para resolver essa pendência.
Diferente do Fábio, que já regularizou tudo.
Prefiro já regularizar isso antes.
Nada de última hora, então?
Não, nada de última hora.
Segundo especialistas, entre os principais motivos para deixar a declaração para os últimos dias estão a dificuldade para reunir documentos e medo também de preencher algo errado. A Receita também informou que mais da metade dos contribuintes que já declarou usou a versão pré-preenchida, ferramenta que facilita então o envio das informações. E apesar da correria, o alerta continua o mesmo. Quem ainda não declarou precisa correr, porque o prazo termina no dia 29 de maio. Depois disso, o leão pode morder no bolso.
Eu sempre falo, cuidado que o leão pode te pegar. Então, pra ele não te pegar,
corre. Você já escapou do leão? Já entregou?
Já faz tempo, já.
Boa, boa. Inclusive, uma recomendação, eu digo... porque já passei por isso há alguns anos atrás. Muita gente deixa ali pro último dia. Ah, não, faltando 48 horas eu entrego. E o site da Receita Federal fica completamente congestionado. Então, realmente, além de tudo que disse a Pietra Mesquita, com toda a razão, tem também o fato aí do site da Receita Federal ter esse congestionamento nas últimas horas.
Aí começa a travar, o tempo vai passando, a pessoa vai se desesperando.
Fica com aquele estresse desnecessário, realmente.
Tudo que é feito com antecipação é melhor, gente.
Sem dúvida, sem dúvida.
Ouça-nos.
A gente vai agora continuar girando a nossa reportagem, vamos pro Recife. Esporte e entretenimento se encontraram num evento que levou centenas de pessoas às ruas. Kennedy Lacerda.
Efeitos visuais, música e muita animação. O Recife entrou no clima da corrida de rua noturna. Simbora correr literalmente atrás dessa experiência.
Muito além da competição, o objetivo da Night Run é viver o momento, transformando o asfalto em uma festa. Posicionados no Forte do Brum, na área central do Recife, a expectativa dos participantes era uma só: sentir a adrenalina tomar conta do percurso e aproveitar cada segundo. A estudante Lívia Camilo ressaltou o entusiasmo e as paisagens da capital pernambucana.
É lindo demais. É uma das melhores visões, é correr por aqui e poder ver tudo de bonito que a gente tem. A energia é outra. É muita gente, a estrutura tá bem legal, a animação também é ansiosa pra largar.
E na hora da largada, ninguém ficou parado. Corredores iniciantes e atletas experientes seguiram pelos percursos de 5 e 10 quilômetros da Night Run, em um clima de muita energia.
A ideia é unir movimento, diversão e bem-estar. A proposta tem atraído cada vez mais pessoas que querem qualidade de vida.
A participante Isadora Andrade destacou os benefícios da atividade física e ainda fez um convite para quem deseja começar a correr.
faz bem para a mente, faz bem para o corpo, a disposição é outra. Então, para o trabalho, eu que trabalho como analista de sistemas, estou sempre usando telas. Então, o exercício físico ajuda muito na qualidade do sono, na disposição durante o dia. Então, eu recomendo, curtam aí, quem nunca correu, é a minha primeira corrida aqui em Recife também. Então, incentivo, o exercício físico traz só coisas boas aqui para a gente.
Entre passos acelerados, luzes e música, o Recife mostrou que correr também pode ser sinônimo de diversão e conexão com a cidade. Uma experiência que ultrapassa a linha de chegada.
Muito bom, hein, gente? Atividade física, bem-estar, interatividade, diversão, exercício físico, tudo junto e misturado. Muito obrigada, então, por ter trazido todas essas informações e esse evento pra gente. Kennedy Lacerda. E agora são 5 horas e 55 minutos. Deixa eu só falar um bom dia bem rapidinho aqui também. Cristina Araújo, de Belo Horizonte, mando energia positiva para todos vocês e também para os ouvintes. Muito obrigada, Simone. Também temos o Leonardo Campos, do Rio de Janeiro. Informação e prestação de serviço logo cedo fazem a diferença. Concordo com você. Fique ligadinho, então, aqui no Start TMC. E tem mensagem por aí também,
Tebas? Tem também o Gustavo Anes, de Brasília, dizendo companhia certa toda manhã. Bom dia, Start. Também a sua xará, viu? A Fernanda Jafé, mandando aqui mensagem pra gente também. Ela é de São Paulo. O Diego Nemer manda mensagem também pra gente aqui, ele que é de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte, né? O dia começa quando eu escuto o Start TMC. Muito bom, obrigado, Diego. Bom Maravilha. Dia pra você, muita gente já participando com a gente aqui.
E a gente continua falando de assunto sério e importante. A busca pelo corpo perfeito se tornou a obsessão de muitos, né? De muitas pessoas nesses últimos anos, tanto que virou uma questão de saúde. Os riscos da combinação de hormônios, anabolizantes e dietas extremas em busca de ganho de massa muscular acelerado preocupam os profissionais da área de saúde. A doutora Ana Bernardes, médica do esporte, conversou conosco aqui no Start TMC e falou sobre os perigos, ou melhor, ela conversou com a gente no Paulista TMC e a gente traz aqui para o Start TMC para falar sobre os perigos desses métodos extremos.
Quando a gente fala de uma morte súbita de um atleta de fisiculturismo, a principal coisa que a gente vai pensar é se tem alguma coisa relacionada ao coração. Alguma hipertrofia, alguma arritmia desencadeada pelo uso de anabolizante. No caso do atleta do Gabriel, que a gente especularam a respeito da insulina, o fisiculturismo, eles têm usado a insulina para potencializar também os efeitos dos outros anabolizantes. Então, assim, a insulina, ela causa uma hipoglicemia gravíssima, que pode simular até um AVC. Então, é uma hipótese que eles estão aventando a respeito desse quadro, mas, enfim, pode ter sido complicações cardíacas, o aumento do coração por causa do anabolizante.
Certo, e a gente tem outras questões também, porque muitos atletas, para o ganho de massa muscular, faz o tal do bulking. Até gostaria que você explicasse melhor o que é isso, que é um ganho de massa muscular, mas ao mesmo tempo acontece o aumento de gordura, né? E depois vai para o cutting. Existem medicações e substâncias que se usam, então, para fazer o bulking e o cutting, e o que exatamente é isso?
Existe, são estratégias que eles fazem justamente para ganhar o peso e depois eles secarem em termos de composição corporal e ficar só com aquela parte muscular, né? Então, assim, eles usam os esteroides anabolizantes para nessa fase de crescer, de ficar grande, e depois eles vêm secando. A insulina, ela é usada para pegar e jogar o açúcar da célula para dentro do... para jogar o açúcar dentro da célula, né? Então, ela vai aumentar ali o glicogênio muscular, dar aquela maior tonicidade, que é o que eles querem naquelas fotos que estão sempre postando, mais fortes, enfim. Então, eles alternam bastante esses extremos entre bulking e o cutting para maior definição muscular, para ganho de massa. Então, existem os hormônios que eles usam em cada fase especificamente. E a insulina tem sido usada justamente para isso, para pegar e depositar diretamente no músculo, para o músculo ficar um pouco maior no depósito de glicogênio, né?
Doutora Ana, supondo que o Gabriel sabia o que estava fazendo, inclusive nessas transições que ele fez recentemente, vem uma segunda pergunta que eu acho que é muito importante. Ele tem muitos seguidores, né? E não necessariamente esses seguidores sabem o que estão fazendo, né? Porque nas redes sociais a gente tem muito isso. Ah, tá. É, não conhece exatamente os limites do próprio corpo, não tem exatamente o mesmo histórico, inclusive clínico, de uma pessoa como o Gabriel, não tem a mesma idade. Então, o que, que seria possível dizer para as pessoas que seguem, né? Tanto o Gabriel como outras pessoas nesse sentido, e vão muito de maneira afoita em busca dos ganhos dessa pessoa, sem saber quais são os custos que essa pessoa pode ter.
É, hoje, eu até brinco, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais buscando atalhos. A gente vive no Instagram, que é um mundo assim de comparações, de soluções rápidas e de ideais considerados perfeitos ali. Então, as pessoas, às vezes, acabam buscando essas soluções rápidas, e não que realmente, sem ver os riscos nem nada. É, anabolizante é um caminho mais rápido, então a gente tem que saber os riscos disso. Então, existe sim essa influência. Então a gente tem que saber que como influenciar para o bem e ser um pouco mais crítico em relação a isso. Soluções mais rápidas, elas causam desfechos mais trágicos, elas causam consequências cardiovasculares muito importantes. Então a gente tem que entender os riscos que isso envolve. Toda evolução em qualquer modalidade, ela tem uma consistência, é um processo lento, é um processo assim gradual. Alternativas rápidas trazem consequências muito graves. Então a gente tem que ser um pouquinho mais crítica, a gente tem que se conscientizar. Infelizmente é um atleta muito jovem que acabou falecendo por isso. Então eu acho que é um momento muito importante de se conscientizar e entender que não existe entre aspas almoço grátis, né? Não existe o caminho mais fácil.
Ô Ana, então essa morte do Gabriel, né, de 22 anos, mexeu com muita gente, até porque você mesma falou que ele tem milhões de seguidores, né, tinha milhões de seguidores, e esse caso, então, reacende esse debate sobre os limites da busca por performance, padrões estéticos, a investigação, claro, está em andamento, mas é um caso que reforça, então, a importância de acompanhamento médico e quais outras orientações você, como médica, pode dar, então, para esses milhões de seguidores e para os nossos ouvintes também.
Graças a Deus, a avaliação pré-participação tem se difundido. As pessoas estão entendendo que existe um papel ali da medicina esportiva. E não é só em situações extremas, né? É um trabalho que começa em atenção primária, aquilo é coisa preventiva. Então, antes de qualquer coisa, fazer o check-up, fazer o seu exame cardiológico para minimizar, para ver se você pode fazer aquele esporte, para você não ter um mal súbito. Porque a gente está sendo bombardeado diariamente de notícia que atletas que estão indo a óbito durante a modalidade, não só no fisiculturismo, mas em endurances extremos. Então, assim, procurar fazer o seu check-up, fazer essa prevenção primária para evitar qualquer risco, né? Então, dietas adequadas, esse trabalho da equipe multidisciplinar tem sido muito rico. Então, começa ali a partir do momento de faça o seu check-up cardiológico, faça no mínimo um eletrocardiograma, tenha segurança para praticar a sua atividade física.
DMC. Quem escuta, sabe.
Tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001.
A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Tem pra te atualizar. Tem,
se importa pra você.
Horas e 4 minutos, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife, você vai ficar agora com os nossos destaques do dia. Tudo que envolve o Brasil e o mundo para você ficar bem informado. É a notícia que importa para você. O governo Lula acelera a articulação para aprovar o fim da escala 6x1 e já contabiliza ganho político mesmo antes da votação final no Congresso. Essa é uma das informações que o Start TMC destaca nesta terça-feira, 26 de maio, e tem mais.
Relator da PEC propõe jornada de 40 horas semanais, 2 dias de folga e transição de até 14 meses para o novo modelo.
O texto deve avançar na comissão especial da Câmara nesta quarta-feira.
O caso Banco Master ganha novos desdobramentos. Banco teria usado fundo bilionário para esconder dívidas de empresas ligadas ao grupo.
Segundo a Polícia Federal, o grupo de WhatsApp de Daniel Vorcaro era usado para acertar fraudes envolvendo o BRB.
Flávio Bolsonaro desembarca nos Estados Unidos sem confirmação de agenda com Donald Trump.
Aliados tratam uma possível foto com o ex-presidente americano como tentativa de virar a página da crise envolvendo mensagens com Daniel Vorcaro.
O PT assume diretamente a gestão das redes sociais de Lula e prepara ofensiva digital contra adversários nas eleições deste ano.
Relatório do COAF aponta que a gestão de Ronaldo Caiado usou fintech investigada por ligação com o PCC para movimentar mais de R$1 bilhão em Goiás.
Aliados de Fernando Haddad articulam candidatura de Marina Helena ao Senado e aumentam a pressão sobre Márcio França na disputa em São Paulo.
O governo do Rio busca aval federal para desapropriar a refinaria Refit e evitar nova disputa no Supremo.
STF acompanha o governo Lula o avanço da ação movida nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes.
6:06 nos destaques internacionais, a tensão aumenta no Oriente Médio.
A Guarda Revolucionária do Irã afirma ter abatido um drone americano durante negociação de paz.
Os Estados Unidos confirmam ataques contra lançadores de mísseis e embarcações militares no sul do Irã.
Esporte agora.
No Brasileirão, o Curitiba venceu o Bahia por 3-2.
Assunto importante na política do Corinthians. André Sanches foi expulso do clube após denúncia de uso irregular de cartão corporativo.
E a CBF quer acabar com jogos no fim da noite de domingo e às 19h durante a semana. Assunto polêmico.
Assunto muito polêmico. 6:07.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
E hoje chegou todo mundo, hein? Tebas, e apresenta quem está aqui também. Porque ele... chegou todo, hoje tá tudo completo aqui.
O time tá completo hoje. Bruno Rize, nosso colunista aqui do Start TMC. Muito bom vê-lo novamente. Bruno, bom dia para você. Nesta terça-feira, já agitada por tudo que aconteceu no Congresso Nacional, já ontem, durante a tarde e noite também.
É isso aí, Tebas, bom dia. Bom revê-la também. Fer, bom dia.
Bom dia.
Bom revê-la também, mas já vi ontem.
É verdade. E vai ver ainda muito.
Vou ver por muito tempo. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai comentar sobre esses avanços da PEC, da escala 6x1, do fim da escala 6x1. Passos importantes sendo dados, mas tem alguns entraves, tem alguma burocracia política, se assim podemos dizer, para rolar ainda. Então tem muita coisa para a gente comentar e analisar aqui dos próximos passos e se de fato isso vai começar a valer, não vai, quando vai e por que iria ou por que não iria. É isso que a gente vai trazer aqui para vocês hoje no Start TMC, além também da viagem de Flávio Bolsonaro, como a gente falou aqui há pouco, para os Estados Unidos. Somado a isso, nessa tentativa de Flávio de tirar um pouco o foco do Banco Master, ontem Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, deu uma entrevista para a Globo News que, se a intenção era tirar o foco desse tema, ele conseguiu trazer.
Fazer o contrário.
Com maestria, né? As avessas, conseguiu trazer esse tema de volta, trouxe até elementos que ainda não tinham sido falados, trouxe uma outra versão. Enfim, a gente vai analisar também esse cenário de Flávio Bolsonaro, tanto com relação à entrevista quanto com relação a essa viagem, essa agenda que não está confirmada com Donald Trump nos Estados Unidos.
E Rize, rapidamente aqui, durante essa entrevista do Valdemar, ele claramente fala, traz outra versão, mas depois ele fica na dúvida e ele, não, mas eu não tenho certeza, né?
Exato.
E aí fica essa coisa esquisita.
Porque as jornalistas, né, conflitaram ele. Ah, então você tá trazendo uma nova informação.
Exatamente.
Aí ele não quis se comprometer.
Aí,
porque...
ele viu, na verdade, assim, no português claro, aí ele viu a besteira que ele tinha feito, né? Porque
exato.
Aí ele realmente viu que tava trazendo elementos que não tinham sido falados, que eram mais prejudiciais ainda. E eu tenho até uma tese para compartilhar aqui com vocês, de algo que eu já comentei aqui de outra forma e eu vou trazer aqui para vocês hoje. Fiquem com a gente aqui que eu vou revelar o que está por trás aí dos interesses políticos e eleitorais de Valdemar da Costa Neto, que talvez inconscientemente ele trouxe ontem. Mas tem uma questão por trás aí pra gente debater.
Ele trouxe ontem o Enrola Brasil.
O Enrola Brasil.
Porque ficou todo mundo com dúvida de tudo, aí ele foi conflitado, não é bem assim. Aí. Enfim, a gente vai trazer então todos os detalhes.
Em tempos de desenrola, ele inaugurou o Enrola Brasil. Enrola Flávio, na verdade.
Pois é, a gente vai falar então da PEC do fim da escala 6x1, que busca, né, equilibrar uma pressão popular aí, também tem a preocupação dos empresários com os custos, mas daqui a pouquinho você faz então a análise completa pra gente de todos os assuntos. E agora, 6:10.
A gente começa então a mostrar as capas dos principais jornais e portais brasileiros nessa manhã do dia 26 de maio de 2026, começando com o nosso portal tmc.com.br, tmc.com.br. Olha só, faltam 16 dias para a Copa do Mundo, tem até contagem regressiva no nosso site. Nossa manchete de hoje: PEC do fim da escala 6x1 tem votação suspensa após pedido de vista. E a gente vai trazer mais informações já sobre esse assunto também.
E a capa da Folha de São Paulo é o mesmo assunto, tá? PEC prevê transição para fim da 6x1 e teto salarial para controle de jornada.
Destaque do Globo: transição curta demais. Economistas e líderes empresariais veem riscos na PEC do fim da escala 6x1.
Esse é o assunto que está em todas as capas dos principais jornais nacionais. O Estado de São Paulo traz também: acordo de Lula e Mota prevê jornada de 42 horas este ano e 40 em 2027.
A capa do G1 sobre a situação envolvendo Cuba e as ameaças também de Donald Trump em relação à invasão de Cuba.
E na capa do UOL, votação de relatório do fim da 6x1 é adiada após deputado pedir vista. 6:12. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro com um assunto que super repercutiu, continua repercutindo, porque foi um caso de repercussão nacional e de abalo nacional. A Justiça do Rio de Janeiro retoma hoje o julgamento do ex-vereador doutor Jairinho e de Monique Medeiros pela morte do menino Henry Borel. Então vamos lá para o Rio de Janeiro com Gustavo Sleman, que acompanha o segundo dia de julgamento. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham. A expectativa é que o julgamento seja retomado a partir das 9h no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que fica no centro da capital fluminense. Esse julgamento começou ontem com um atraso, até por conta de mais um episódio envolvendo a defesa do ex-vereador Jairinho. Ou melhor, a antiga defesa, né? Porque ele restituiu toda a defesa que fazia parte ali de todo o processo desde o início. Ele alegou que um dos advogados infartou no sábado e não teria condições de defendê-lo durante o procedimento de ontem. E aí, por causa disso, ele chegou a pedir perdão à juíza e presidente da sessão, a juíza Elizabeth Louro Machado, argumentando que não teria como o julgamento acontecer ontem. E após uma análise, a juíza decidiu que sim, o procedimento continuaria, a sessão continuaria, até por conta de outros atrasos e também pelo fato do julgamento inicialmente ter sido marcado para março e adiado à época por conta de uma manobra envolvendo os agora ex-advogados de Jairinho. Enfim, durante a tarde a juíza decidiu que interromperia a sessão, que ela continuaria hoje, e agora a gente fica nessa expectativa para a continuação, dessa vez ouvindo peritos e testemunhas. Ao todo são mais de 20 testemunhas de defesa e acusação que foram arroladas para serem ouvidas. Lembrando, né, que tanto a defesa quanto a acusação podem falar mais de 3 horas durante a sessão, com direito ainda a réplica e tréplica. Só depois disso, com todos os fatos apresentados e todas as argumentações já sustentadas, aí sim o Tribunal do Júri se reúne e em votação secreta define qual será aí a definição desse julgamento. Então pode ser que esse procedimento, essa sessão dure durante toda a noite, durante a madrugada, ou a juíza volte a interrompê-lo e continue amanhã Então a gente fica nessa expectativa, é claro, o dia só está começando, a expectativa é que comece 9 horas da manhã a sessão de hoje, mas com tudo isso podendo acontecer, visto aí o histórico recente desse caso, a gente relembra, né, o menino Henri Borel que morreu em 2021, então já são mais de 5 anos aguardando justiça a família do menino Henri Borel. Em relação a isso, o Jairinho e a professora Monique Medeiros, mãe do Henri, eles que respondem por diversos crimes relacionados à morte da criança, como, por exemplo, tortura.
É um caso realmente muito, muito triste e fica essa expectativa, então, pelo julgamento. A nossa equipe no Rio de Janeiro vai acompanhar às 9 horas da manhã, como trouxe a informação Gustavo Sleman. Agora são 6 horas e 15 minutos, a gente vai para Brasília, não tem como, o assunto, claro, é a PEC, né, que trata do fim da escala 6x1. A comissão especial adiou o parecer, teve, enfim, pedido de vista, e quem vai trazer as informações para a gente ao vivo, também com os bastidores, é Rafaela Soares. Bom dia, Rafa.
Bom dia, pessoal. Bom dia aos ouvintes que estão ligados aqui no Start TMC. Pois é, a gente tinha a previsão desse relatório ser aprovado ontem, mas foi pedido vista. Isso pode atrasar o calendário que estava previsto para essa votação. Lembrando que na CCJ, na comissão especial, aí sim o mérito está sendo discutido. Então, agora, um dos pontos ali centrais, é a questão das regras de transição. Mas o que, que a gente já tem ali, que a gente pôde pegar com uma apresentação longa do deputado Léo Prates, que é o relator do caso, né? Tem uma redução, vai ter, se caso aprovado, vai ter uma redução gradual da jornada máxima de trabalho, que hoje é de 44 horas. Pelo texto negociado entre o governo e a Câmara, os trabalhadores passariam a ter 2 dias de descanso por semana, com preferência de um deles ser aos domingos. A transição começaria em 60 dias após a promulgação dessa proposta. E a jornada cairia, em um primeiro momento, de 44 para 42 horas semanais e, na prática, começaria a funcionar na escala 5x2. Depois de 12 meses, aí sim o limite seria diminuído para 40 horas. O acordo também prevê que não pode ter redução salarial. O relatório mantém a possibilidade de acordos e convenções coletivas definirem formatos específicos para algumas categorias, principalmente aquelas que são consideradas essenciais, como saúde, segurança e também alguns serviços ali que não podem fechar, principalmente o comércio, né? Que é um dos pontos que ainda está sendo discutido. Durante a transição, as empresas poderão distribuir essas 42 horas em 5 dias, permitindo jornadas diárias maiores sem o pagamento de hora extra. A proposta altera trechos da Constituição Federal e a gente sabe que um projeto de lei vai ser aprovado para tentar regulamentar e para tentar trazer mais segurança para essa PEC. Então, como você disse, a votação foi adiada por um pedido de vista. Com isso, os deputados ganham mais tempo também para discutir isso, mas muita gente lá na Câmara enxergou como uma manobra da oposição para tentar desidratar ainda mais o texto, porque a gente tem o fator eleitoral e a gente tem 2 calendários aqui. Ela pode ser votada no dia 28, no plenário, ou tudo para a semana que vem.
Obrigada, viu, Rafaela? E a gente, claro, que vai repercutir esse assunto e analisar esse assunto aqui com o nosso cientista político Bruno Rizzi daqui a pouquinho. Agora, 6h18.
Eleições 2026 na TMC.
E o PT de Minas corre contra o tempo para definir quem vai disputar o governo do estado em 2026. Após reunião em Brasília, o partido decidiu fazer pesquisas caso Pacheco desista, com a meta de definir um nome até sábado. De Belo Horizonte, Júnior de Castro traz os detalhes e os bastidores dessa articulação. Estamos contigo. Bom dia, Júnior.
Ótimo dia, Fernanda, Rafael, Bruno, excelente terça-feira para todo mundo ligado com a gente aqui na TMC. Pois é, essa série que é muito acompanhada aqui em Minas continua pelo menos até este sábado, viu? Essa decisão de quem vai aí disputar o governo de Minas depende principalmente da posição do senador Rodrigo Pacheco, do PSB, que até o momento é o preferido pelo Lula, mas que já sinalizou algumas vezes ao partido que pode não entrar nessa disputa. Em reunião feita em Brasília, lideranças do PT Mineiro discutiram alternativas aí e decidiram que, caso Pacheco desista oficialmente dessa candidatura, O partido, como você disse bem, Fernanda, vai recorrer aí às pesquisas eleitorais para escolher um candidato. E a gente já tem alguns nomes aí cotados pelo partido, entre eles o Josué Gomes da Silva, que é filho do ex-vice-presidente José Alencar, também os deputados federais Reginaldo Lopes e Rogério Correia, além da ex-prefeita de Contagem Marília Campos, mas a gente também lembra aí que ela já é candidata ao Senado aqui de Minas, inclusive como primeiro nome aí nas pesquisas. E além disso, também a ex-reitora da UFMG, Universidade Federal aqui de Minas Gerais, a Sandra Goulart. O PT, ele quer chegar a uma definição até o encontro das esquerdas de Minas Gerais, que está marcado agora para este sábado, em Contagem, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Segundo a direção do partido, as conversas continuam ao longo desta semana, justamente em busca de uma candidatura com consenso para disputa estadual. E a gente tem mais um adendo aqui, porque o Alexandre Calil, que teve apoio do Lula quando concorreu ao governo aqui de Minas em 2022, também tem mantido aí conversas com o PSDB para uma possível união na eleição deste ano. E a gente vai acompanhar tudo isso e trazer as atualizações aqui na TMC. Eu volto com vocês.
Muito obrigado pelas informações. De fato, o cenário é bem complexo em Minas Gerais. Júnior de Castro, então, trazendo tudo aqui pra gente no Start TMC. A gente continua girando, movimentando a nossa reportagem. Vamos para Curitiba agora. A gente vai continuar no assunto eleição. As sabatinas da TMC Paraná chegaram ao fim. E agora tem ainda a polêmica sobre a decisão ou não do Ratinho Júnior em relação ao Guto Silva. Quem conta pra gente é Leonardo Gomes. Léo, muito bom dia. Eu observei nas redes sociais, tá repercutindo bastante essa entrevista, hein? Bom dia.
Bom dia a todos. É verdade, afinal de contas, nós acompanhamos de perto aqui na TMC aquela decisão de Ratinho Júnior, que demorou muito para que ele escolhesse de fato quem seria o seu pré-candidato. Eu até brinquei aqui, um pré-candidato ungido por Ratinho Júnior, que de fato tem mais de 80% de aprovação, naturalmente o cabo eleitoral preferido de todos os pré-candidatos aqui que representam a direita e centro-direita no Paraná. Quem ele escolheu, surpreendendo a todos, Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística por muitos e muitos anos, ficou à frente de várias obras, mas Guto Silva, que não foi apenas um secretário de Ratinho Júnior, mas realmente um aliado, amigo pessoal, eram amigos já, são amigos, na verdade, há décadas, e esse é o ponto, né? Não deixaram de ser amigos, segundo Guto Silva, ao ser sabatinado pela TMC Paraná, diz que a relação continua boa com Ratinho e também com Sandro Alex, e diz que, claro, ficou silenciado ao longo das últimas semanas, depois que foi descartado por Ratinho Júnior para disputar a vaga ao governo do Paraná. Veja um trecho.
Organizando a trajetória, né? Porque teve que fazer uma recomposição para entender melhor como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir. Entendo que o Paraná precisa de um Senado não discreto. O Paraná é muito importante para ter uma voz tímida defendendo seus interesses. Eu tenho um trabalho de forma respeitosa com o Sandro Alex, com o próprio governador. Temos um trabalho de 7 anos, né? Todos os dias para poder melhorar a vida das pessoas. E projeto político é assim, a gente tem essa experiência, a gente sabe como as coisas na política funcionam. E às vezes tem essa possibilidade, abre-se oportunidades, às vezes fecha uma portinha, isso faz parte da dinâmica política. Meu objetivo é poder servir. Eu venho até aqui servindo o povo do Paraná, trabalhando pelo Paraná, sempre de cabeça erguida, sem problema nenhum.
A sabatina completa vai ao ar hoje às 10h30 da manhã, aqui na TMC Paraná, no Paraná TMC, fica disponível também disponível no nosso YouTube, o @TMCNewsBR, e esse foi o sétimo pré-candidato, ufa, depois de tanta gente, encerramos esse ciclo de pré-candidatos. Naturalmente, nos próximos meses, a gente deve voltar com as sabatinas, aí sim, com os candidatos, pode ser que o número seja menor, vamos acompanhar.
A gente fica aqui, então, nessa expectativa de você trazer todas as novidades e atualizações logo mais, né? Porque passa tão rápido, porque daqui a pouco você já tá aqui falando tudo pra gente de novo. Muito obrigada pelas informações. 6h24, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepton. No YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Muito bom dia, uma excelente manhã para você que tá ligado com a gente aqui na TMC em 100.3. Vamos com notícia, vamos com informação, vamos com prestação de serviço neste começo de manhã, finalzinho de madrugada, como este dia, porque ainda tá escuro, né? Final de madrugada mesmo. Você que tá ligado com a gente aqui na TMC, vamos juntos. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2026. Curitiba amanhece com apenas 13 graus neste momento, mais um dia gelado. Um dia que promete ser gelado do começo ao fim. Hoje, talvez um pouco menos gelado do que ontem. Já a gente conta a previsão do tempo, traz a previsão do tempo completa para este dia que promete ser de temperaturas um pouco mais elevadas durante a tarde. Já é assunto para mais tarde, porque antes a gente, claro, vai atualizar aquilo que é notícia aqui no estado do Paraná. É notícia, você acompanha sempre aqui na programação da TMC. Há 3 dias do fim do prazo, mais de 20% dos paranaenses ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026. O contribuinte que não acertar as contas com o Leão até sexta-feira pagará multa, pode ter até outras complicações. Ao todo, a Receita Federal espera receber 2.900.000 declarações. Você já declarou teu imposto de renda? Ai, ainda não? Corre, minha gente, é terça-feira, o prazo termina na sexta. Já pensou deixar tudo para sexta? Não faça isso não, resolve aí. O custo para atender as vítimas de acidentes de trânsito em Curitiba atingiu 37 milhões e 100 mil reais ao SUS em 2025, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. No ano passado, 209 pessoas morreram em acidentes na capital, o que representa um crescimento de quase 30% em relação a 2024, com 161 óbitos. O alerta é feito agora, durante o Maio Amarelo, mês de conscientização no trânsito. Você fica bem informado aqui na TMC, afinal de contas, sempre tem notícia, sempre tem prestação de serviço em 100.3 e também no nosso site tmc.com.br. Acesse tmc.com.br. Logo mais nas redes sociais, a gente vai chamar a atenção de alguns casos que foram registrados por câmeras de segurança. O exemplo é de uma mulher de 44 anos de idade que ficou inconsciente após se engasgar com um pedaço de carne. Ela estava em um ônibus de viagem e foi socorrida em um posto da Polícia Rodoviária Estadual, gente, em Floresta, no norte do Paraná. A corporação informou que foram necessários 57 minutos de massagem cardíaca até que ela voltasse a apresentar pulsação. Gente, uma hora sem pulsação até que os policiais conseguissem fazer essa mulher voltar Literalmente, né? Enquanto os policiais acionavam o socorro médico, uma equipe do SAMU que estava a caminho da ocorrência viu a movimentação. Logo mais, no nosso Instagram, a gente vai disponibilizar um vídeo que mostra todo esse drama, essa tensão, quase uma hora de trabalho. E aí a gente parabeniza, né, a equipe do SAMU, da Polícia Militar, que conseguiram salvar a vida dessa mulher, e ficou alerta, né, gente? Por causa de um pedaço de carne. Agora, 6h29, 6 horas 29 minutos.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você. Transamérica TMC.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Seis e meia em ponto, você está aqui com São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, e nós vamos para o nosso giro de repórteres ao vivaço. A série de sabatinas com pré-candidatos ao Senado segue movimentando o cenário político em Pernambuco, e ontem a TMC Recife recebeu o deputado Eduardo da Fonte. Carol Oliveira traz os detalhes.
E a Fernanda, a Tebas e a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Start TMC. Pois é, iniciamos ontem a sabatina com os pré-candidatos ao Senado aqui na TMC Recife. Ontem a gente recebeu o deputado Eduardo da Fonte pelo PP, que comentou um pouquinho sobre o que os eleitores devem levar em consideração na hora do voto. Vamos conferir.
Vai ser daqui para frente.
Veja, é importante que o eleitor compare. Compare os candidatos a senador, como eles conduziram os seus mandatos, o que é que eles fizeram no Congresso Nacional, para que ele possa ter uma boa escolha. O Senado Federal, ele representa força política, ele representa a força do Estado no Congresso Nacional. Então, é importante que o eleitor veja como os parlamentares se posicionaram, como os pré-candidatos estão se posicionando, aquilo que eles já fizeram e aquilo que eles vão fazer, para poder fazer uma boa escolha, uma escolha que dê força ao Estado de Pernambuco.
Nesta terça-feira, a gente vai receber aqui no estúdio da TMC Recife a pré-candidata ao Senado, Marília Reis, pelo PDT. A partir das 10 horas da manhã, e você, nosso ouvinte, pode acompanhar tanto pelo Pernambuco TMC Primeira Edição, quanto pelo nosso Instagram, através do perfil oficial, @TMCPernambuco. Volto com vocês.
Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. Então, também com imagem nas mídias sociais, o @TMC News BR. Claro, as eleições já movimentando os bastidores nos estados brasileiros. 6h33. Agora, São Paulo, Ricardo Espárvoli está ao vivo com a gente. O governo, então, publicando o decreto que fixa em 44 centavos por litro o subsídio da gasolina. Então, o assunto aqui é gasolina. É isso, Espárvoli? Bom dia.
Exatamente, Rafael Tebas, bom dia, Fernanda, bom dia. Bruno, para você que acompanha o Start TMC. Esse subsídio ele vai ser pago diretamente aos produtores e importadores de gasolina por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a famosa ANP. A medida tem duração de apenas 2 meses e busca conter os efeitos da guerra no Oriente Médio dos preços do petróleo. A guerra lá no Irã, foi iniciada dia 28 de fevereiro, travou o fluxo dos navios petroleiros no famoso Estreito de Hormuz, que é o corredor marítimo no Golfo Pérsico, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo mundial. Com isso, o barril do petróleo, principal matéria-prima dos combustíveis, voltou a superar os $100. Apesar da disparada nos preços internacionais, a Petrobras
conseguiu conter o preço e ainda não reajustou a gasolina vendida às distribuidoras. Em abril deste ano, ou seja, no mês passado, o governo federal já tinha anunciado um pacote de medidas com o objetivo de conter a alta dos combustíveis diante dessa escalada do preço do petróleo diante da guerra no Oriente Médio. Entre as medidas anunciadas estão a subvenção ao diesel, a isenção de impostos federais sobre o biodiesel, a subvenção ao gás de cozinha, a subvenção ao querosene de aviação e linhas de crédito para o setor aéreo. Então a gente agora aguarda e espera que o governo consiga conter a alta do petróleo mundial, Rafael.
O consumidor também espera, a gente vai continuar acompanhando com você, Ricardo Espárvoli, com todos os nossos repórteres em Brasília, em São Paulo, né? Também no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, enfim, em todo o país. Obrigado pelas informações. 6:34.
Vamos falar de escala 6x1. O relator da proposta, Léo Prates, apresentou o parecer que reduz, né, a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, sem corte salarial, prevê o fim da escala 6x1 com garantia de 2 dias de folga por semana, e aí essa implementação vai ser gradual, né? 2 horas a menos já nos primeiros 2 meses após a promulgação e a redução completa em até 14 meses, além do prazo de 60 dias para a entrada em vigor das novas regras de descanso semanal.
O texto altera a Constituição e é importante também contextualizar que a proposta ainda tem que passar, tem que avançar na Câmara dos Deputados, também no Senado Federal, e há uma divergência também, enfim. A gente vai conversar mais uma vez com o Bruno Rizzi sobre esse assunto, né, Bruno? Claro, tá avançando, mas ainda muitos pontos precisam ser abordados.
E até falando, perdão.
Imagina, por favor.
Não, até falando de divergência, para embalar aí no que o Tebas estava falando, até uma dúvida, se isso fortalece então a conexão, né, com a classe trabalhadora, ou se essa pauta ela pode ser vista como eleitoral e populista às vésperas então da eleição, caso, né, o negócio avance aí, que é a probabilidade.
Perfeito. Acho que é importante a gente analisar que todos os avanços na esfera política serão comemorados e exaltados. Mas até, de fato, como o Tebas trouxe, a implementação e a sensação prática, ou seja, aquilo virar uma realidade no cotidiano das pessoas, tem um longo caminho ainda para ser percorrido, tanto na esfera burocrática quanto na esfera de política, ou seja, todos os trâmites no papel ali, a questão teórica da coisa que tem que ser cumprida, mas também algumas negociações, algumas conversas e alguns avanços que precisam e dependem dessas articulações, obviamente, do próprio governo, mas agora contando com o apoio de Hugo Mota, que também está tentando apadrinhar aí essa pauta, e foi importante para que essa questão caminhasse.
Impossível, né, não lembrar de você aqui no Start TMC comentando isso já há semanas, meses, sobre o protagonismo, né? Perfeito. Que a Câmara gostaria de também ter o protagonismo na 6x1.
Exato, até porque Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, é candidato, né? Pré-candidato, mas enfim, será candidato à reeleição, a vaga de deputado federal em seu estado. Então, para ele é importante ter essa pauta de protagonismo. Hugo Mota, que acabou ficando ali como quase um vilão naquela história de Congresso inimigo do povo, então ele tenta retomar essa aproximação mais na linha popular, ou seja, mais próximo do eleitor, com pautas mais reais. Como o Tebas trouxe aqui pra gente, a PEC tem que ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, deve ser aprovada aí até o final da semana, apesar do pedido de vista que teve ontem, até o final da semana deve ser aprovada com placar amplo, enfim, sem surpresa, sem aperto, e vai ser comemorada, vai ser celebrada, mas os próximos passos envolvem aquele trâmite. Primeiro, aprovação no Senado em 2 turnos, o texto só vai ser promulgado quando tiver exatamente idêntico na Câmara e no Senado, né? Ou seja, precisa estar igual nas duas casas. E a gente tem que analisar também que a questão dessa aprovação, desse cenário de aprovação mais celere também no Senado, que acho que é a grande pedra no sapato.
Davi
aí
pode querer mexer em alguma coisa.
Exatamente isso. Depende justamente de Davi Alcolumbre, né? E para que a pauta tenha essa movimentação, ela precisa ser abraçada por Davi Alcolumbre. Ele pode simplesmente sentar em cima dessa pauta, sentar em cima dessa questão, botar ali dentro do escaninho e cobrar um preço político do governo e do próprio Hugo Mota, que talvez eles não estejam dispostos a realmente aceitar nesse momento. Então, essa questão envolvendo Davi Alcolumbre, ou seja, o Senado, vão ter muita discussão ainda para que a gente veja isso avançar ou não. Outra coisa, pelo relatório atual, o corte imediato da jornada só aconteceria após 60 dias da promulgação. E iria de 44 para 42, e depois de 42 para 40, após um ano. E aí vai ter muita questão ainda envolvendo essa regulamentação após a promulgação, porque também entram as exceções setoriais, como a gente conversou aqui no programa ontem com um advogado trabalhista especialista nesse assunto sobre, que está discutindo muito essa questão da escala 6x1 e que também está trazendo essa questão das exceções setoriais. E mais do que isso, também surgiu ontem a questão de serem configuradas como horas extras aquelas horas adicionais às 40, ou seja, essas 42 horas semanais que valeriam após 60 dias da aprovação e ficariam vigentes por um ano, seriam o pedido, a discussão é que elas sejam consideradas horas extras. Ou seja, em resumo, mesmo que a PEC seja promulgada antes das eleições de outubro, os efeitos práticos disso só vão ser sentidos pelo trabalhador a partir de novembro, dezembro, mais provável até dezembro. E isso é o grande ponto.
Isso que eu ia te perguntar, então, tanto o governo como também o parlamento, enfim, possivelmente não vão colher frutos, pelo menos do ponto de vista eleitoral, porque a população vai sentir os efeitos apenas em 2027.
É isso, eu não diria que não vai ser, não vão ter frutos sendo colhidos, dividendos
sendo... Por conta da aprovação,
exatamente,
que seria uma vitória.
Exatamente,
né?
A aprovação, a vitória e a campanha usando esses argumentos vai ser muito importante, mas sem dúvida o potencial eleitoral acaba ficando bem limitado, porque as pessoas não vão estar sentindo. Diferente da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que está valendo, diferente do Desenrola 2.0, né? Então, essas questões elas já são práticas, aprovadas, e as pessoas já estão sentindo e usufruindo. Mas, de novo, as peças publicitárias usarão desse argumento, usarão desse fator, e com certeza vai ser importante no ponto de vista do discurso político, mas não significa automaticamente uma conversão de votos. Isso é outra história.
Então a gente fala dessa outra história assim que for ou não aprovado.
É isso aí.
6 horas e 41 minutos, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Curitiba com um fim de madrugada de temperaturas neste momento baixas, 14 graus aqui na capital. E a temperatura não deve subir muita coisa, não. Nesse momento, nós temos aí, portanto, temperaturas baixas no começo do dia, o que deve se repetir também durante a tarde e a noite. A boa notícia, para quem não gosta de tanto frio assim, é que durante a tarde a temperatura deve chegar a 21 graus, o que é uma temperatura relativamente alta comparada com os últimos dias. Hoje, portanto, máxima de 21 graus. Inicialmente tinha a previsão de chuva, mas o Cimepar descartou esta possibilidade. Não deve chover aqui na capital, portanto, nas próximas horas. Nós devemos ter um dia de céu encoberto, tempo nublado mais uma vez. E uma boa notícia para quem não gosta mesmo de frio: amanhã o sol deve voltar a dar as caras, aparecer aqui na capital paranaense, segundo previsão do Cimepar. É isso mesmo. Depois de muito tempo, né, o sol deve voltar a brilhar aqui na capital paranaense e promete ajudar a elevar as temperaturas, portanto, nesta quarta-feira. Mas hoje, o céu encoberto, pode ser que em alguns momentos o sol até apareça, principalmente durante a tarde, mas de forma muito modesta. Portanto, neste momento, 13 graus e a máxima prevista para hoje é de 21, a mesma prevista para amanhã. Não devemos ter chuva na capital e nem na região metropolitana. Atenção, motorista que passa neste momento pela linha verde perto do Jardim Botânico, próximo também, na verdade é bem ali que passa sobre a Prefeito Maurício Fruit e pela Afonso Camargo, pertinho também do Jardim Botânico, bem do lado, na verdade, do Jardim Botânico, próximo da Rodo Ferroviária. Motorista pode encontrar lentidão devido a um acidente. Acidente, portanto, na pista sentido Comendador Franco, né? Sentido sul. O motorista está na linha verde, vai sentido sul, pode encontrar complicações neste momento na região do Jardim Botânico, na linha verde, devido a acidente, bem pertinho do viaduto ali, que é do viaduto da 277, né? O finalzinho da 277, começo da Lotário Messner. Pode ter complicações devido a um acidente. Nós não temos detalhes sobre esse acidente, mas sabemos que já complica a vida do motorista. Muita atenção. O motorista tem que ter uma dose extra de paciência para quem quer acessar a linha verde do sul da cidade. Sai de Fazenda Rio Grande, vai passar pela Ciasa, vai encontrar trânsito bastante carregado, não só pelo alto fluxo de veículos, mas há informações de acidentes no plural, hein? Claro, aqueles de pequena proporção, normalmente um totozinho, mas que já complica e muito o trânsito neste momento ali na SIC, né? Bairro Cidade Industrial, do ladinho da Ciasa. Muita atenção, você motorista, já mais informações do trânsito.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Seis horas e 47 minutos. O Congresso tem semana movimentada em Brasília. Tem reunião articulada por Davi Alcolumbre sobre a PEC do fim da escala 6x1, que a gente já está falando aqui, repercutindo e trazendo todas as análises de Bruno Rizzi. Também tem as comissões analisando projetos ligados ao financiamento do agronegócio, debate sobre regras para patinetes elétricos e discussão em torno do piso salarial dos professores. Lívia Brás, de Brasília, ao vivo, fala com a gente. Bom dia, Lívia.
Oi, Fê, Rafa, Bruno, bom dia para vocês. Bom dia. Pois é, uma terça-feira clássica aqui, lotada, com a agenda lotada no Congresso, né? Logo agora de manhã, por volta das 9h30, está marcado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado a análise daquele projeto que cria regras para a circulação dos patinetes elétricos e também daqueles outros veículos individuais elétricos pelas ruas e pelas ciclovias das cidades. O que, que são esses veículos? São aquelas famosas motinhas elétricas, né? Essa proposta, ela inclui esses equipamentos no Código Brasileiro de Trânsito e estabelece também direitos e deveres que são muito parecidos hoje com as regras que a gente tem para os ciclistas. O texto também prevê o uso de itens obrigatórios para esses patinetes, para essas motos. Campainha, luz de sinalização, indicador de velocidade. E aí, se esse projeto for aprovado nessa comissão, segue então para a CCJ do Senado. 10 horas, Comissão de Assuntos Econômicos vai votar uma proposta que autoriza o uso do Fundo Social do Pré-Sal para financiar produtores rurais que tenham sido afetados aí por desastres naturais. A ideia é justamente criar uma linha de crédito para ajudar os agricultores que sofreram algum tipo de perda causada por eventos climáticos. E aí, a gente volta ao assunto do dia, talvez o assunto da semana, que o Bruno estava comentando bastante aí, né? Que é o destaque, que é o encontro que está sendo articulado aí pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com representantes do setor produtivo e também com parlamentares.